Olá, amigos da Rádio Dos Vox, é um prazer imenso. Estamos chegando para apresentar para vocês o programa Conversa que Interessa, de número 128. Eu sou Emanuel Freire, muito prazer, que bom estar na sua companhia.
Bom, é isso aí, o programa Conversa que Interessa hoje começou desta forma, né? O entrevistado fazendo a abertura da nossa edição de número 128. Por que isso? Porque o Emanuel Freire vem aqui falar com a gente sobre rádio, rádio profissional, rádio onde ele trabalha, né? Sobre o ambiente do rádio. Emanuel, se apresenta mais um pouquinho.
Olá, Paulo Roberto, oi amigos do Brasil, eu sou Emanuel Freire. Atualmente eu estou trabalhando na Rádio Caiçara de Sobral, AM910, e faço aos domingos, de meio-dia até 3 da tarde, o programa Show de Bola, onde nós abordamos todo o noticiário esportivo da semana, do fim de semana, rodadas Série A, Série B, e a gente, claro, faz todo um apanhado, além de apresentarmos um programa que toca música, a participação do ouvinte, e é bem interessante o trabalho que a gente faz lá na Rádio Caiçara em Sobral.
Emanuel, Sobral é uma cidade com muitas histórias interessantes. Você teria alguma história na área do esporte? Histórias verídicas e cômicas ao mesmo tempo?
É, Sobral é uma cidade bem interessante na área do esporte, na área da cultura. Segundo Lulu Sosa da Costa, um escritor aqui do estado do Ceará, diz que Sobral é a terra que possui as cenas fortes. E eu vou contar uma história para vocês em relação a futebol. O Guarani de Sobral, Paulo, participava da Taça de Prata. E na viagem, a aeromoça começou a passar pelos jogadores e perguntava: você quer bebida? O cara: muito obrigado. Você quer lanche? Muito obrigado. Aí quando chegaram no hotel, o jogador disse o seguinte: rapaz, tudo que aquela moça oferecia, eu ficava com a boca cheia d'água. Eu só não peguei nada porque eu pensei que era preciso pagar.
E esse avião estava indo para Belém, né? O Guarani Sobral ia enfrentar o Tunaluz, ou o Paysandu, ou o Clube do Remo. E o que aconteceu lá em Belém?
Aí em Belém teve um fato bem interessante. O jogador, outro jogador do Guarani de Sobral, ele, quando entrou em campo, o repórter perguntou: e aí, rapaz, como é que você se sente em jogar aqui no Pará? Ele disse: eu estou muito feliz porque estou jogando em Belém, na terra onde nasceu Jesus.
Olha aqui, o Luiz Torquato não nos escute, hein, Emanuel Freire. Bom, isso foi para descontrair um pouco, para a gente entrar realmente no nosso assunto, no foco de hoje, que é o ambiente de rádio. Há quanto tempo, Emanuel? Aliás, como começou essa sua história com microfone, com rádio, aqui dentro do Instituto dos Cegos?
É, Paulo, na verdade, o Instituto de Cegos, eu não sei se os colegas aí pelo Brasil sabem, mas aqui nós temos o serviço de som A Voz da Amizade. E tudo começou nesta A Voz da Amizade. Logo em seguida, eu fui fazer parte, em 1991, do programa A Voz da Fiel Tricolor, na Ceará Rádio Clube, um programa que nós temos aqui dedicado ao time do Fortaleza, e lá eu fiz reportagens do Fortaleza para esse programa. E daí então a minha carreira teve um impulso, passei pela Rádio Assunção, e a maior parte da carreira radiofônica desse amigo de vocês, Emanuel Freire, foi em Sobral, ou é em Sobral, porque lá eu trabalhei nas principais emissoras, na Rádio Caiçara, Tupinambá e Rádio Regional.
Emanuel, o trabalho do repórter com deficiência visual externamente é muito difícil em relação a se trabalhar dentro do estúdio, por exemplo?
Olha, no início sim, mas depois que você se ambienta com os jogadores, pelo menos é o caso meu lá dentro do Fortaleza, com a direção do clube, não foi impossível de ser realizado, até porque todo mundo colaborava, e eu também tinha amizade com os diretores e também com a comissão técnica e jogadores. Então, a maior dificuldade que tinha era exatamente quando estava acontecendo o coletivo, né? Aí até os meninos que eram repórteres das outras emissoras brincavam: e aí, Emanuel, quem fez esse gol? Eu não fui escolhido para ser olheiro aí do técnico da seleção. Mas o certo é que ao final do coletivo, os colegas repórteres, como também a comissão técnica, passava todos os detalhes para mim, a comissão médica do clube também dava toda a colaboração, e aí sim o nosso trabalho fluía positivamente na radiofonia fortalezense, quando eu estive na Ceará Rádio Clube, também na Rádio Assunção, local que hoje é Globo.
Exatamente, você citou aí dois grandes canais de comunicação aqui do estado do Ceará. Pronto, chegamos numa grande rádio. Qual foi a primeira grande rádio fora dessa aí que você falou aqui em Fortaleza, em outras cidades do interior?
Bom, ao sair de Fortaleza, eu fui para a Rádio Regional de Sobral. E lá na Regional eu apresentei o programa Manhã Regional, que era um programa de variedades. lá, nós tínhamos a pesquisa do dia, que eu dizia ser o tema do dia, ou debate popular, né? Dependendo do dia que eu estava inspirado para poder dar nome à pesquisa. Mas também fazemos com dicas de horóscopo, receitas culinárias, dicas médicas, enriquecendo seus conhecimentos. A gente fazia um trabalho geral no rádio, que era um programa matutino, e tocava música. Porque não há quem aguente, não há quem suporte você ficar ouvindo a emissora, só o comunicador falando, acho que dá cansaço. Então nós apresentávamos um programa musical, mas com variedades e principalmente com a participação do ouvinte pelo telefone ou escrevendo cartas para o nosso programa.
Muito bem. Essa carta chegava na produção do programa, alguém fazia a leitura para você, fazia a transcrição para um braille ou já tinha DOSVOX? Como era esse processo?
Não, lá em Sobral não tinha DOSVOX na época, né? Então, o que, que se fazia? A pessoa lia, eu copiava a carta em braille, quando era no outro dia, o nome de quem escreveu, para quem a pessoa mandou música, isso eu ouvia no rádio com muita ênfase e com muito bom som que a rádio regional na época oferecia ao povo.
Atenção aí, pessoal que gosta de rádio, né? Esse é um grande segredo. Fale sempre o nome do ouvinte, né? Enfatize bem esse pedido que ele fez, porque é isso que ele gosta. Emanuel, aí você conheceu o DOSVOX aqui em Fortaleza, participou do nosso curso, se eu não me engano, em 99. Você vinha duas vezes por semana de Sobral, que fica a 202 quilômetros de Fortaleza, fazia o curso e retornava para a cidade. E assim concluiu o curso, levou o DOSVOX para a cidade lá de Sobral. E como é que está o projeto DOSVOX lá em Sobral?
Olha, ainda precisa ser desenvolvido o projeto de alfabetização da pessoa cega na cidade de Sobral, que ainda não tem. Mas logo que chegue, a gente já tem intenção também de levar o DOSVOX junto com a alfabetização braille para os colegas deficientes lá da cidade de Sobral, que ainda precisa de recorrer à capital cearense para poder estudar e vencer na vida. Agora, eu gostaria de dar um conselho aos amigos que pretendem adentrar no rádio. Procure sempre ser legal com o ouvinte, simpático com o ouvinte, falar bem o nome dele. O ouvinte, assim como eu, como você, como qualquer outra pessoa, gostamos muito quando o nosso nome é propagado em uma emissora de rádio. Quem não se sente o rei nessa hora, né?
Manoel, algum tempo atrás você me contou uma história sobre um acontecimento com você dentro de uma emissora. Certamente ninguém vai citar o nome da emissora, nem o nome das pessoas envolvidas nesse processo. Mas você podia relembrar essa história?
Olha, Paulo, isso aconteceu comigo sim lá na emissora de Sobral. O cidadão, eu trabalhava de 8h30 às 10 da manhã, e aí, em Sobral, os horários de rádio são arrendados. A rádio não paga o comunicador. E aí, então, na época, eu pagava R$500. E, infelizmente, um patrocinador meu fez o favor de atrasar o meu comercial que complementava o pagamento da rádio por 2 meses. Quando foi no segundo mês, o diretor da emissora chegou e disse para mim que se eu continuasse a pagar a emissora atrasada, eu com certeza iria para fora. E que existia uma pessoa interessada em ficar com o meu horário. Eu pagava 500 e a pessoa ofereceu 1.000. E aí vocês imaginem, quem tem mais privilégios numa hora dessa? Quem paga 500 ou quem paga 1.000? Mesmo que você seja um bom profissional, mas infelizmente o rádio hoje não vê isso. Ele vê o dinheiro, vê e visa o dinheiro, ele não visa o bom profissional. Aí nesse caso, eu me senti pressionado e pedi o diretor para poder sair da emissora e que a rádio seguisse com a sua grade de programação, fizesse o que quisesse dentro do horário. E aí eu entreguei, a pessoa assumiu, e eu, claro, onde ele estiver, eu quero desejar boa sorte, que ele cresça na vida, seja um grande homem, e que não faça covardias tamanhas, assim como ele fez comigo.
Manoel, como é que funciona essa questão aí, trabalhista? Quer dizer, você faz um arrendamento de um horário em um programa, acerta o contrato com os patrocinadores, como é que fica o profissional com relação à emissora?
Olha, Paulo, hoje, eu não sei se no Brasil afora é assim, mas aqui no Ceará funciona desse jeito. O profissional de rádio, ele arrenda o horário e a emissora entrega mesmo só o microfone e um operador para que ele possa trabalhar, porque ele tem que se virar para fazer tudo. Ele tem que produzir o programa, ele tem que agenciar comercial, ele tem que pagar a emissora, principalmente se não pagar vai para fora, ele é que tem que ser o tal da coisa, né? Ele é quem tem que, na verdade, movimentar todo esse processo. E em relação a direitos trabalhistas, infelizmente o rádio aqui em Sobral, pelo menos, não tem amparo nenhum. Eles alegam que você é apenas um prestador de serviço.
Mas pelo menos parece que existe uma lei agora que cobra mais do profissional, né? Que ele tenha formação superior, tenha feito algum curso no sindicato de radialistas, né?
Olha, na verdade, o rádio, num todo, ele está muito banalizado. Era para existir, sim, uma lei exigindo que o cidadão tivesse uma voz agradável e que falasse bem o português. Infelizmente, você não vê mais isso no rádio. Qualquer pessoa que tem dinheiro e até falsifica um diploma de segundo grau, ele faz o curso e vai para o rádio falar aquilo que ele acha que deve ser dito, inclusive até deseducando. Infelizmente, o rádio atual perdeu aquele papel de informar, divertir e educar.
E ainda bem, Manuel, que essa lei não foi aprovada ainda, porque senão nós estávamos banidos do rádio, né? E nós não temos a voz bonita e não falamos bem o português também. Né? Paulinha, acorda, Paulinha. Foi só um intervalo aqui comercial, viu, Emanuel? Emanuel, qual a tua opinião sobre os programas apelativos, né, que o comunicador usa, que os comunicadores usam palavras de baixo calão, certo? E não de baixo escalão, né, como foi veiculado nas listas do Dosvox. Utilizam pessoas que ficam com brincadeiras muito pesadas com relação aos ouvintes. Eu sei que tem muita audiência esse tipo de programa.
Olha, Paulo, esse tipo de programa deveria ser eliminado. Eu acho que a censura já deveria voltar, certo? Porque há programas de rádio que são simplesmente insuportáveis de serem ouvidos. O ouvido não aguenta tanta agressão. Eu acho o seguinte, eu acho que o rádio veio para divertir, educar e informar. A partir do momento que você utiliza palavrões no veículo de comunicação, rádio, você está induzindo uma criança a também dizer aquele palavrão que você utilizou perante ao microfone. E o pior de tudo é que o pai ou a mãe vai ficar com as mãos atadas, sem ter como cobrar da criança, porque ela vai dizer o seguinte: ah, mas eu ouvi o locutor tal dizer. Então, o rádio, como faz o papel de educar, quem, na verdade, se prejudica mesmo é quem está ouvindo. Eu acho que o comunicador deve ter respeito pelo seu ouvinte, ele deve sim ter um humor dentro do programa, é bonito mesmo. Agora que seja um humor legal e que não traga palavras que possam agredir a moral e nem agredir ao ouvinte que está na sintonia desse programa.
É por isso que nós sugerimos que você escute a Rádio Dosvox, que é uma programação de excelente qualidade, em que os produtores e apresentadores buscam garimpar, né, nos livrar dessa grande mídia que anda por aí, nos trazendo coisas que não são realmente aproveitáveis. Mas, Emanuel, eu queria finalizar essa nossa conversa, que interessa, com você repassando, declamando, né, já que estamos sem um violão aqui no estúdio, aquela música que você compôs e que faz alusão a todo o processo da pessoa cega nas suas lutas cotidianas, pode ser?
Pode. Antes que eu faça essa declamação, gostaria de também deixar um telefone de contato para os amigos aí no Brasil, que se quiserem contactar conosco, o nosso fone é 88, antes você colocar operadora, né? Então repetindo, operadora 88-99-25-2493. Aí você contacta com a gente que a gente bate o maior papo e eu tenho o maior prazer em poder me comunicar com os colegas cegos ou pessoas que possuem a visão perfeita, os videntes, como a gente costuma dizer no nosso meio. Mas, Paulo, nós não devemos em momento algum ficarmos acomodados à situação qualquer só pelo fato de que somos cegos. Leve para si esse lema: posso vencer e não é segredo. Agora vou buscar tudo o que quero. Dos riscos da vida, eu já perdi o medo. Tenho projetos e chega de lero-lero. Muitos me aplaudem dizendo eu sou tal. Correr atrás dos meus sonhos é o meu ideal. Não sou inútil, quero provar para o mundo. Eu só quero a chance de ser um cara normal. Se não enxergo ou não ando, mas percorro a cidade. vejo a área urbana tem necessidade de limpeza, transporte, fazer investimentos, derrubar obstáculos, evitar tormentos. Muitos me aplaudem dizendo eu sou tal. Correr atrás dos meus sonhos é o meu ideal. Não sou inútil, quero provar para o mundo. Eu só quero uma chance de ser um cara normal. Não sou coitadinho e nem quero esmola. Já me sentei no banco de uma escola. Eu quero é trabalho para o meu dia a dia. Também avanço com a tecnologia.
Muito bem. Esse foi Emanuel Freire. Emanuel, manda um abraço aqui para os teus colegas contemporâneos que certamente estão nos ouvindo.
Olha, Paulo, eu quero aproveitar para mandar um abraço no final da nossa entrevista para uma pessoa que há muito tempo eu não encontro, mas que tem assim, um profundo carinho, uma profunda admiração por ela e por eles, né? É claro, por todos. A minha amiga Aurini Alves, a Edilma, o Everardo Franco, a Ireuda Franco, a Ana Lúcia e tantos outros colegas assim que no momento não me vem à memória, mas que sei que estão na sintonia. E vai aqui um abraço e uma beijoca no coração, tá bom, gente?
Então, este foi o Conversa que Interessa 128. Agradecemos a equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos.
Ajuda-nos, há 11 anos em seu coração.